bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar um pouquinho da história do Giovanni Cerati. É aquele da mortandela. A gente vai aí no supermercado, ama a mortandela Cerati, aliás, uma das melhores que tem aqui no Brasil, né? E ele é um italiano. Ele chegou no Brasil em 1924 e construiu um império a partir de um pequeno açougue na periferia de São Paulo. Bom, como a maioria das pessoas até acha, né? Poxa, Cerati deve ser italiano. Então, vou falar um pouquinho aqui. Também a Perdigão e a Sadia, que são também de imigrantes, a união de imigrantes italianos. Mas hoje eu vou dedicar o podcast ao Sr. Giovanni Cerati, que começa a saga dele numa vila na Itália e segue eternizada em alimentos com a marca que leva o seu nome desde que chegou ao nosso Brasil, não é mesmo? Bom, vamos lá. Esse imigrante italiano, ele nasceu em 1897, na pequena vila de Castelmassa, localizada na província de Rovigo, na região de Vêneto, lá no norte da Itália. Ele era o terceiro de quatro filhos de uma família modesta e ele cresceu e estudou em Castelmassa, até que veio a Primeira Guerra Mundial, né? E as suas nefastas consequências para a Itália. E aí, como muitos imigrantes, né, muitas pessoas, na época o Giovanni, que era dirigente do Sindicato de Ferroviários, e aí com a chegada de Benito Mussolini ao poder, era um sinal de tempos de repressão e perseguições políticas. Com a possibilidade de mais cedo ou mais tarde ser preso pelo regime fascista, o Giovanni Cerati decidiu seguir a onda aí da imigração italiana que veio para o Brasil. E ele chegou em 1924, aos 27 anos. O Cerati encara a tragédia e o recomeço de vida numa nova terra. O que aconteceu? Em São Paulo, ele começou a trabalhar em uma mercearia, onde aprendeu a desossar a carne. Enquanto isso, ele conheceu Inês Saravalli, com quem se casou e teve um casal de filhos. No entanto, o início promissor da nova terra foi impactado por uma tragédia. A sua esposa ficou grávida novamente, mas houve complicações no parto. E além do seu filho morrer, Giovanni também perdeu Inês. Viúvo e com duas crianças para cuidar, o Giovanni seguiu trabalhando e conheceu a família Tosi, comerciantes italianos que tinham um comércio de secos e molhados na rua Quintino Bocaiúva, centro de São Paulo, não, centro velho. Com o tempo, ele se apaixonou por Dina, a filha caçula da família. Disposto a dar um passo e reconstruir a sua família, o Giovanni reuniu as suas economias e comprou um terreno na Vila Carioca em Heliópolis, periferia de São Paulo, extremo Zona Sul, né? Foi ali que ele construiu uma casa e um pequeno açougue, iniciando assim o seu negócio. A ideia do sogro deu início à empresa Cerati, olha só. Ainda com dificuldade para se manter por conta própria, o Giovanni ouviu do sogro, comerciante já experiente, o conselho. Por que não fabricar, né, aí no seu açougue alguns frios italianos que não encontramos no Brasil? E aí foi a deixa para o Giovanni iniciar a sua pequena fábrica de embutidos em 1932. E aí ele começou a produzir tradicionais frios italianos, como o cotechino, que é uma linguiça feita de carne de porco, conhecida como codeguin, a pancetta, né, a mortandela e o zampone. Todos esses produtos eram elaborados artesanalmente pelo próprio Cerati. E a colônia italiana em São Paulo, saudosa dos embutidos feitos, né, segundo a receita da terra de origem, logo se tornou cliente fiel. A procura pelos frios foi tão grande que em pouco tempo, no ano de 1936, Giovanni abandonou a venda de carnes frescas para se dedicar exclusivamente à fabricação de frios embutidos de primeira linha. O nome Cerati ficou ligado desde o início à qualidade dos produtos e o casal, né, Giovanni e a Dina, supervisionava pessoalmente a produção, construindo, sem saber, a marca mais tradicional de mortandela do mercado brasileiro. Bom, vou falar um pouquinho aí depois do trabalho, das ampliações e o fim de uma era. Na década de 40, a empresa já contava com uma equipe de vendas que atendia toda a capital e o ABC. Nos anos seguintes, foram várias reformas e ampliações e muito trabalho para atender a crescente demanda do mercado. Em 1972, o agora frigorífico Cerati passou a distribuir seus produtos em todo o território nacional. Em 1983, o imigrante italiano Giovanni Cerati, conhecido lá como seu João pelos funcionários e amigos, faleceu aos 86 anos, deixando um longo legado de trabalho e respeito aos clientes e consumidores dos produtos Cerati. As exportações iniciaram nos anos 2000, incluindo o mercado francês, onde a Cerati produz o Rambon Paulet. Esse clássico local traz na sua receita 100% de peito de frango, menos de 2% de gordura, água e sal. É, minha gente, até na França, hein? Uma fábrica foi inaugurada em 2005, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em 2014, foi fechada uma parceria com um grupo de cooperativas do Paraná para aumentar a produção de 2.200 para 2.500 toneladas mensais. A empresa ficou na família até 2017, quando foi adquirida por 104 milhões de dólares pelo grupo Hormel Foods, uma multinacional norte-americana. Neste mesmo ano, a Cerati teve receita líquida de quase 300 milhões. O João e a Gina e o legado de trabalho. Olha, a mortadela foi criada em 1661, na comuna de Bolonha, na Itália. No entanto, para os brasileiros, a iguaria parece ter surgido somente na década de 30, tal sua associação à marca Cerati. A Cerati produz vários tipos de mortadela, mas a tradicional é a Bolonha, com receita original trazida da Itália, que leva 70% de carne bovina e 30% de carne suína, temperadas com sal, pimenta, alho e coentro. Diversos outros produtos são fabricados pela empresa, como o apresuntado, o presunto, o salame, a copa, pastrame, fiambre, lombo, bacon, zampone, tender, peito de frango defumado, linguiça, salsichas e uma completa linha de frios, né, gente? Todos esses produtos e toda a prosperidade gerada pela marca Cerati é a herança aí do esforço do seu Giovanni, ou seu João, e do entusiasmo da dona Dina naqueles primeiros anos e de dificuldades do Brasil. É fruto da persistência do trabalho árduo desses imigrantes para criar a sua família e, desse modo, ajudar a engrandecer o Brasil. Se você gostou, gente, dá um joinha, comparte. Eu acho que tudo que diz respeito à Itália, à Espanha, aqui no Brasil, a gente realmente deve muito, né? E eu vou fazer vários posts aqui, falando também da Skin Cariol, do Angelo Fantin, né, que criou os biscoitos Paraty, tem a Perdigão, tem a Sadia, a família Bellini, né, que criou aí a Marco Polo, tem a Catupiry também, também um queijo criado por italianos em Minas, tem muita coisa, família Fasano de Giorgio, muita coisa para falar aqui para vocês, tá bom? Deixa um beijo grande, deixa um joinha, comparte e fica aqui me ouvindo sempre. Um beijão!